Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1º de março de 2021, 2 meses desse ano já se foram, 254 mil vidas já se foram, os recordes são suplantados todo dia. É difícil começar a semana aqui com algum tipo de alento. Eu confesso que ontem eu fui dormir especialmente triste por justamente ser incapaz de ver em nenhuma direção algum tipo de esperança ou de força de mudança. É lógico que, puxa, vamos louvar aqui os cientistas, vamos louvar aqui os jornalistas, vamos louvar aqui os profissionais de saúde que estão ali se sacrificando, se expondo, vamos louvar, quer dizer, existem atores, existem agentes, mas acontece que a situação não depende só aqui de iniciativas individuais, depende de alguma coisa maior. E eu me peguei ontem num certo debate nas redes sociais sobre a incompetência que nos cerca, e a questão para mim não é uma questão de incompetência. Eu vou lembrar aqui um conceito de alguém que eu não costumo respeitar e não costumo citar, que é Freud. Freud, imagina, está absolutamente tudo ultrapassado, nada do que ele falou tem nenhum cabimento do ponto de... não tem nenhuma base científica, pode ter sido importante culturalmente em algum momento, mas não. Mas de qualquer maneira, muitas das coisas que ele faz fazem sentido, aliás, como qualquer coisa maluca, bem escrita, pode parecer fazer sentido, mas uma das coisas que Freud trouxe para o nosso vocabulário, resgatando isso do grego, na verdade, é a noção de Thanatos. Thanatos em grego quer dizer morte. Mas Freud, vendo ali, se deparando com alguns fenômenos do século passado, convenhamos, o século passado não foi coisa para amadores. Eu penso na minha avó que já faleceu, que nasceu em 14, ela nasce já na Primeira Guerra Mundial, então ela vê a Primeira Guerra Mundial, ela vê a gripe espanhola, ela vê a crise da Bolsa de 29, ela vê as confusões todas aqui, ela vê a guerra civil no Brasil, né? Década de 30, ela vê tiranias aqui no Brasil, ela viu a Segunda Guerra Mundial. Uau, ela só escapou da pandemia, eu acho que também do Bolsonaro, morreu antes disso, menos mal. Mas de qualquer maneira, o século passado foi fértil, né, nesse tipo de barbárie, e Freud, num certo momento, ele fala, poxa, não é possível, aparentemente algumas pessoas têm uma pulsão, né, um ímpeto, uma força na direção da morte, e ele chamou isso de Thanatos. Obviamente isso não procede, sei lá, isso é só uma ideia, mas quando a gente vê um governo como o nosso, a gente só consegue pensar em Thanatos, porque não é uma questão de incompetência, é uma questão deliberada, é uma questão de deliberadamente não fazer os acordos comerciais que a gente poderia estar fazendo. A Johnson, que é uma vacina super adequada para um país como o Brasil, porque ela não requer refrigeração, ela requer só uma dose. Os outros países já encomendaram 500 milhões de vacinas da Johnson e o Brasil nenhum. Então tem esse descaso com esses acordos comerciais, você tem essa propaganda ativa de coisas que absolutamente não funcionam, você tem o presidente fazendo também propaganda anti-vacina, propaganda contra máscaras. Então não é que a gente está diante de incompetentes, a gente está diante de gente que quer que todos morram. Qual é a razão, o que eles ganham com isso, eu não tenho a menor ideia. Não sei se eles querem ficar com o que sobrou, não sei o que acontece. Né? Mas é um pouco difícil. Vamos ver se hoje aqui no Radinho a gente consegue juntos. Aliás, eu pensando nisso, puxa, eu tenho que agradecer fazer parte do dia de vocês por tanto tempo. Né? Eu acho que, quantas horas tem um dia, né? Você ouvir o Radinho... É algo que realmente eu tenho que ser muito grato, eu tenho que retribuir isso com algum tipo de luz, porque se alguma coisa a gente está precisando hoje, é algum tipo de alento, né? Vale a pena, por que não desistir, etc e tal. E aí eu fico quebrando a cabeça aqui para tentar, primeiro para mim mesmo e também para todos vocês, encontrar alguma coisa que nos inspire, né? Se vale a pena, se faz sentido, porque de uma maneira ou de outra, apesar do século passado, muitas coisas progrediram. As campanhas de vacinação mundial tiraram da nossa frente uma série de doenças pavorosas. Hoje a gente, na verdade, os progressos da ciência, isso é uma coisa para a gente pensar, deixaram inclusive a gente mal acostumados. A gente esqueceu, a gente, né, já nasce com vacinas, com medicina, com antibiótico, né, a gente esqueceu o quanto a vida é hostil. E agora, na hora em que de repente as coisas ficam complicadas de novo, a gente deveria estar de novo agradecendo quem tinha criado toda essa situação bastante confortável para todos nós em termos de saúde. Mas vamos lá. Falei de Thanatos, falei de Freud, falei de um psicólogo, sei lá, que hoje não tem como defender. Um personagem que acho que merece também a gente questionar é quem fez aqui marketing, quem fez aqui, sei lá que disciplina, talvez administração, deve ter visto em algum momento a pirâmide de Maslow, hein? Alguém já viu a pirâmide de Maslow? Nem que seja naquela charge, naquela brincadeira, e que na hora que você coloca as necessidades fundamentais do ser humano tem Wi-Fi e carregador, né? Não. Voltando para a pirâmide de Maslow, aquela que coloca na base da pirâmide as necessidades mais, sei lá, mais primitivas, né? À medida que ela vai subindo para necessidades cada vez mais evoluídas do ser humano, a autorrealização, o autoconhecimento, não é? Pois bem, não. Quem já assistiu alguma palestra minha já deve ter me visto perder uns 5 minutos descendo a lenha no Maslow. Eu já tinha alguma informação a respeito de que aquilo não tinha procedência nenhuma. Que aquilo, por mais que fosse bonitinho, e a minha tese sempre foi que a pirâmide de Maslow faz muito sucesso porque é fácil de fazer no PowerPoint. Né? É fácil você fazer um triângulo no PowerPoint. Né? Então, eu já publicamente já falei a respeito, mas agora eu tenho mais elementos para descer a lenha nesse personagem. Na verdade, o Abraham Maslow, isso é muito interessante. O que acontece? Quando ele está numa situação ali no pós-guerra americano, bastante, imagina, ele está vendo ali tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os esforços de paz, as pessoas tentando criar algum tipo de consenso e não conseguindo. Aí ele fica imaginando, puxa, eu queria de alguma maneira contribuir com a minha teoria. Ele já estava trabalhando em ciência, né? Ele estava começando a trabalhar em ciência, na parte experimental, mas aí ele começa a pensar numa coisa maior, no futuro da humanidade, mais equilíbrio, mais harmonia, mais paz, não é? Pois bem, e aí ele começa a ter essa ideia, que na verdade é completamente filosófica, para não dizer imaginária, né? Acho que imaginária é mais certo, dessa hierarquia de necessidades. Curiosamente, quando ele vem com essas necessidades, olha, tem essa necessidade que é a necessidade biológica, depois tem essa necessidade que é um pouco social, e depois tem uma necessidade, ele mesmo não tem muita clareza no começo se existe uma sequência, se uma pressupõe a outra, ou se cada um, de repente, olha, aqui nesse nível, aqui mais primitivo, eu estou 70%, naquele outro eu estou 40%, ele está ali tentando fazer essa coisa se encaixar, não é? Mas na cachola dele, isso não é um trabalho que ele fez em campo, ele não fez um trabalho de pesquisa, ele não viajou por inúmeros países, ele não visitou tribos de caçadores, coletores, não, é da cachola. E quando a gente pensa com a própria cachola, a gente pode ficar muito feliz com o resultado, mas normalmente essa conclusão, ela não vai muito além do seu umbigo, né? Ela não serve, ela não dá 3 passos. Qualquer conclusão que você chega sozinho, sem validar com o mundo que te cerca, ela tem um raio de validade de mais ou menos 1 metro. Não é? Pois bem, então é o que aconteceu com Maslow. Ele vai filosofando com essa teoria toda, e aí 2 coisas acontecem. Ele se interessa pelo mundo do trabalho, ele começa a trabalhar no mercado corporativo, tentando entender essa história da realização das pessoas. Quem desenha essa pirâmide, na verdade, é um consultor, isso é a cara de consultor, não foi o Maslow. Aliás, o Maslow detestava a pirâmide. Toda vez que você mostrava a pirâmide para o cara surtava. Mas, de qualquer maneira, essa viagem do cara acaba sendo incorporada na contracultura americana. Quando chega os anos 60, os anos 70, essa história de autorrealização espiritual, etc. e tal, cai sob medida para o pessoal do LSD, para o pessoal das drogas, para o pessoal dessas viagens lisérgicas, alucinógenas. Então, esse pessoal coloca como justificativa para encher, né, a cachola de químicos esquisitos, era, estou buscando aqui, estou acelerando o meu processo de auto... Não, você está se drogando. Não, você não está buscando o seu autoconhecimento, você está se drogando. Agora, infelizmente, eu já tive a ocasião de ver de perto gente muito querida, vi com esse discursinho, não, estou aqui descobrindo o meu verdadeiro eu, não, você está se drogando. Não, eu cheguei a uma profunda conclusão, não, você está se drogando. Não, eu estou em busca de uma coisa mais elevada, não, você está se drogando. Né? A sensação que você tem de que tudo faz sentido é um efeito da droga, não quer dizer que as suas ideias completamente mirabolantes, e são ideias que normalmente você é o protagonista, né? Você descobre que você tem uma missão extraordinária, você descobre que você é especial, você descobre, eu nunca vi uma droga que você toma e descobre que seu vizinho é um cara especial, né? Ou que você é simplesmente mais um, né? Porque o que seria a coisa mais sábia de todos os tempos é você chegar à profunda conclusão que você é mais um, você não é especial, né? As pessoas não vão sentir tanto, não é, nem tanta gente assim vai sentir falta de você. Se você parar de publicar no TikTok, o mundo não vai acabar. Né, se você sair do Facebook, também isso não vai provocar um banho de sangue na humanidade. Né, bom, pois bem, né, é engraçado porque quantas ideias e partem disso. Acho que até quando a gente pensa em religiões, né, em que você é um cara especial, que tem inclusive a possibilidade de chavecar uma divindade com seu papo de aranha e fazer com que uma criatura onipotente mude de ideia e resolva beneficiar você e não outros 8 bilhões de pessoas, não é? Então, pois bem, ayahuasca, Santo Daime, LSD, essa história, essa turma toda adorou o Maslow. E eu vejo isso, infelizmente, até hoje, porque os anos 70 parece que não passam, é uma coisa de louco, não vamos entrar nesse mérito, mas vamos voltar aqui para o Maslow. Em suma, tudo que o Maslow falou, ele falou da cachola dele. Não teve uma experimentação, ele não foi um trabalho de equipe, ele não tinha nada por trás, assim, uma universidade, não foi, ele não publicou papers submetidos aos pares. Aquilo é praticamente filosofia, é praticamente autoajuda. Né? E o que muito me preocupa, porque na verdade o que eu saliento, destaco nas palestras, é que na medida em que ele pensou com o próprio umbigo, não é? Ele pensou como um americano ocidental, ou seja, em que o indivíduo é a coisa mais importante do mundo. Se você anda 4 passos, não 3, você vai cair em culturas onde a sociedade, o grupo, é mais importante que o indivíduo. Então, se você vai pegar um manual de doenças psiquiátricas, doenças da mente, feito nos Estados Unidos, e vai tentar aplicar na Ásia, você percebe que não é bem assim. Porque o cara vai chegar no seu escritório não porque ele não se realizou a nível de pessoa enquanto ser humano único e especial, que a divindade presta uma atenção extraordinária em toda, sei lá, toda vez que você fala sozinho. Não, ele vai chegar no seu consultório deprimido porque ele não está se encaixando socialmente. Né? Então, só para a gente lembrar, primeiro, nem tudo que faz sentido para você vale para todo mundo. 2, essa história do Maslow pode parecer bacana, mas ela é datada, ela é errada, ela não ajuda em nada. 3, outras culturas têm um ponto de vista completamente diferente. 4, se a gente precisa de alguma coisa agora, não é cada um de nós estar preocupado com a sua autorrealização, acendendo incenso e colocando cristais no umbigo, mas é como é que a gente consegue viver em sociedade de uma maneira em que todos saiam ganhando, não é? Pois bem, então Maslow, por favor, nunca mais usem essa pirâmide, pelo menos não na minha frente, porque senão eu vou levantar a mão, vou fazer perguntas, né? Não, não é bom. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu vou... engraçado, porque acho que uma das coisas que vai atravessar o radinho de hoje, por uma série de coincidências, é a questão da arte. Né? Na semana passada, eu ouvi um podcast do Instituto Santa Fé, um podcast cujo título é Complexity, falando com um cara chamado David Stork, que eu não conhecia, o David Stork. E eu ouvi o título ali, era Inteligência Artificial e Arte. Eu falei, putz, meu, o que vai dar esse negócio aqui? No fim, acabou sendo uma conversa absolutamente fascinante. Eu queria ter ouvido 10 vezes mais tempo do que aquilo. Eu vou atrás das obras desse cara. O que acontece? Ele é um cara que já faz um bom tempo, a família dele tem uma tradição artística imensa, o avô dele era pintor da corte da Áustria, seja lá o que for, todo mundo super talentoso, ele respirou arte ao longo da sua formação. Mas o que acontece? Hoje ele está usando a tecnologia, a inteligência artificial, para tentar entender um pouco mais a arte. E o que ele quer dizer? Então vamos pegar, por exemplo, hoje se você usa Android, você tem o Google Fotos. No Google Fotos, sei lá, eu tenho milhares de fotos no Google Fotos, porque é o meu backup, é um dos meus backups. E o que o Google Fotos faz, além de armazenar, ele classifica as fotos e ele consegue taguear as fotos, ele consegue rotular. Então outro dia alguém falou, puxa, mas como é que chama aquele maestro, era o Karabichevsky? Não. Não, era um outro desses maestros bacanas, não lembro o nome, esqueci. Mas eu falei, a gente assistiu esse cara na Filarmônica de Florença e, eu falei, bom, como é que eu vou achar isso? Era um vídeo feito há 5 anos. Eu procurei, entrei no Google Fotos e procurei por orquestra. Ele achou orquestra, o Zubin Mehta, lembrei o nome, Zubin Mehta. Ele achou a orquestra. Ou seja, ele não só conseguiu rotular o que está dentro de um vídeo, né? É surreal, mas aí o cara falou, olha, a gente fica muito impressionado porque parece que ele está entendendo as fotos. Aí ele fala, não, na verdade ele não está entendendo as fotos, ele está identificando coisas que estão nas fotos, mas isso não basta. E aí ele cita um exemplo que eu achei muito interessante, que é o seguinte, se você pegar pintura medieval, tá bom? Pintura medieval, se você pega pintura, sei lá, do século XIX, aquelas coisas que você vê em museu, a torto e direito, natureza morta, uns personagens lá em cima do cavalo, etc e tal, normalmente o que aqueles quadros estão tentando fazer, numa certa fase da história da arte, eles estão tentando representar alguma coisa. Uma flor é uma flor, o Napoleão é o Napoleão, uma batalha é uma batalha, aquilo é uma representação. É o mais fiel possível, o mais exata possível, não é? Então o sentido daquilo é o que ela representa, é o que ela apresenta. Olha lá, desculpa, é uma diferença. Ela está apresentando alguma coisa. Ela está apresentando uma paisagem, ela está apresentando, sei lá o quê, um palhaço chorando na Praça da República. Isso está apresentando. Mas se você volta um pouco na história da arte, ele fala, você pega a pintura medieval... são aquelas figuras, o fundo é meio dourado, é meio místico, elas estão flutuando no ar, elas não estão apresentando nada, elas estão representando, elas estão contando uma história, elas estão ilustrando algum tipo de passagem da Bíblia. E ela falou, olha, você vê lá de repente uma mulher com uma roda, aí se você mostra para um robô, o robô é capaz de identificar mulher com uma roda. Mas aquela não é uma mulher com uma roda, é a Santa Catarina. Porque a maneira de você identificar os santos medievais, não só identificar os santos, identificar Jesus, como é que você sabe que aquele cara ali é Jesus? É bom, primeiro porque ele está na cruz. Bom, se bem que um monte de gente ia, né? Cruz era um castigo bastante popular, barato inclusive, bastante indigno, não é? Todo mundo ia para a cruz, mas como é que você sabe que aquele é o Cristo? Ah, tem uma pomba em cima. Não, e como é que você sabe que aquele cara é São João? Não, é que João, ele está vendo que ele está sem barba? João era o mais jovem dos apóstolos, portanto ele é representado sem barba e ele tem as suas cores certas, como se fosse time de futebol. Ah, como é que você sabe que isso é São Pedro? Então, o que acontece é que a pintura medieval, normalmente ela está representando algum tipo de ou cena bíblica, ou então normalmente de cena bíblica, e você tem símbolos ali que identificam quem são os personagens. A inteligência artificial consegue identificar? Talvez, né? Se você fizer um catálogo, olha, toda vez que aparecer um cara barbudo, não é? Sem camisa, provavelmente sangrando, talvez seja Jesus, não é? Talvez seja, sei lá, se o cara estiver flechado num poste, é aquele, como é que chama aquele santo que foi flechado num poste? Eu nunca lembro, não é São Francisco, é algum outro santo. Pois bem, então você começa a perceber que não é só uma questão de identificar os objetos, é tentar identificar o que, que aquilo está representando e que mensagem que aquilo está passando. Agora, em outros momentos da história, quando você representa lá, vamos supor, a pintura flamenga, aquelas coisas da Holanda, etc. e tal, eu sou um cara super bem sucedido, então faz aí um retrato meu. E aí no meu retrato vai aparecer assim, eu bonitão, né, porque o cara vai obviamente melhorar um pouco a minha aparência, mas aí vai ter um globo terrestre, vai ter uma caveira, vai ter um espelho, vai ter uma espada, vai ter um cachorro no pé, vai ter uma certa planta em cima. Aí você fala, bom, a casa do René tem tudo isso? Não. Esses objetos todos que aparecem na pintura, eles estão passando uma mensagem. Né? Então, se está mostrando uma caveira, é para você lembrar da transitoriedade da vida. Né? Se está mostrando um globo com eventualmente uma lupa, é para mostrar que, na verdade, eu sou um homem que acredita em ciência. Né? Se está aparecendo uma certa planta em cima de mim, pode ser um sinal, né? Está tentando passar a imagem de modéstia. Né? Mas se ao mesmo tempo tem um espelho, pode ser também para denunciar os perigos da vaidade. Então, isso um robô não consegue ainda entender muito bem, entendeu? Mas o que acontece? O que ele está contando é que a pesquisa dele com inteligência artificial já consegue fazer maravilhas. Por exemplo, olha só, sabe quando você vê, sei lá, época de eleição, está lá, logo logo a gente vai ver isso, né? Um cartaz, né? Um outdoor, que vai ter assim o Bolsonaro e mais 32, sei lá, mais 5 candidatos absolutamente desconhecidos e menores que nunca chegaram tão perto assim, graças a Deus não pegaram Covid, né, dessa criatura, e estão todos juntos no outdoor, Photoshop, certo? E você percebe, se você tiver um pouco mais de treino, que é notoriamente uma montagem dos candidatos, porque cada um está com uma luz diferente. Acontece que a nossa capacidade para reconhecer uma montagem é limitada. Só quando é gritante, só se você for muito treinado. No geral, você vê um bando de pessoas juntas, você não fica tentando calcular de onde que vem a sombra, né? Mas o que acontece, esse pesquisador, o Stork, ele criou uma inteligência artificial que ele é capaz de, dada uma imagem, ele é capaz de calcular de onde estão vindo as fontes de luz. E na hora que ele consegue entender de onde vêm as fontes de luz, ele começa a perceber incongruências, inconsistências. Fala, peraí, não pode ser. Aqui a Angelina Jolie está com uma luz difusa vindo da direita, ali o Brad Pitt, que aparentemente está do lado, ele está com mais uma luz dura vindo de cima para baixo. Desculpa, isso é uma montagem. E isso pode acontecer também numa pintura. Porque numa pintura, às vezes o pintor pode estar pintando com um modelo na frente dele, ele pode estar pintando de memória, ele pode estar pintando com, sei lá, se é uma cena com várias pessoas, cada dia ele pintou um modelo diferente, não é? E depois juntou tudo. O que acontece é que a inteligência artificial, ela consegue, isso é surreal, para mim é quase inacreditável, ela consegue perceber esse tipo de inconsistência. Do tipo, olha, esse retrato aqui do René tá legal, já percebi de onde vem a luz, mas esse fundo é completamente fake, é que nem o fundo do Zoom, né? Esse fundo tem uma luz completamente impossível. E ele conta que a sofisticação é tamanha que ele está usando essa inteligência artificial dele para tirar alguns mistérios. Você tem alguns quadros, já que eu falei de pintura flamenga, vamos falar aqui de Vermeer, aqueles pintores holandeses, em que a perfeição da perspectiva é tão grande que existem aí acusações de que eles teriam usado algum tipo de artefato, né? É o equivalente ao que a gente chamaria de uma câmera, né? Seria uma câmera obscura, que é uma caixa com um buraquinho, uma caixa fechada, um buraquinho numa ponta e um vidro translúcido na outra. E o que acontece se você aponta esse artefato para uma cena, você vê uma projeção fotográfica, né? Ali no e aí é só você copiar. Então será que o Vermeer utilizou uma câmera obscura ou não? Né? Será que ele usou algum truque? Será que ele usou algum espelho? E a inteligência artificial do cara consegue detectar as pequenas falhas na perspectiva. Se tem um espelho convexo no fundo, ela consegue ver pela distorção provocada pelo espelho convexo, a que distância que ele estava, qual era o tamanho desse espelho, qual era a distância focal desse espelho. Uau! Eu fiquei pasmo, falei, cara, não consegui imaginar que isso pudesse ser tão sofisticado assim, que a gente estivesse nesse patamar. É lógico, e ele explica que a gente está muito longe de ter uma inteligência artificial que consiga, às vezes, entender o que aquilo significa. Se aquilo, na verdade, é uma sátira, se aquilo, na verdade, é uma condenação, se aquilo, na verdade, é uma puxação de saco do, sei lá, do imperador. Né? Isso ainda não, e talvez demore bastante, porque esses nuances ainda são um pouco complexos demais. Mas ele imagina que não é impossível que num futuro você tenha uma inteligência artificial tão sofisticada que diante de uma obra de arte, né, nova, ela seja capaz de trazer insights que os próprios historiadores de arte não tinham percebido. Simplesmente porque algumas coisas o olho humano não percebe. Né? Então ele conta, por exemplo, de um pintor também holandês, que ele fazia aquelas paisagens urbanas com todos os tijolinhos, tijolinho, 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 tijolinho. Aí a dúvida é, ele pintou tijolinho por tijolinho ou ele usou algum tipo, sei lá, ele fez uma vez só uma matriz cheia de tijolinhos e para não fazer tudo de novo, ele ia carimbando essa matriz. A olho nu é absolutamente impossível você perceber um padrão tão sutil. Né? Se fosse uma coisa mais gritante, tivesse carimbado, a gente perceberia. Mas a inteligência artificial consegue perceber se ele fez isso ou não. Mas aí vem uma questão muito interessante, que é o uso disso para fraudes. Até que ponto você consegue usar uma coisa dessas para saber se um quadro pertence ou não, ou foi feito ou não por um determinado pintor naquele determinado momento. Vocês já devem ter visto vários filmes, né? Você saber se um quadro é falso ou não implica, sei lá, raio-x, ultravioleta, infravermelho, né? Análises químicas mirabolantes, microscópios, mas também tem a questão simplesmente visual. Né? O tipo de pincelada. Bom, pois bem, isso, segundo ele, ele pode contribuir com o robô dele, mas a questão é que essa é um campo minado. Porque vamos imaginar que um museu tenha comprado, né, um Rembrandt, pagou uma absoluta fortuna, durante décadas milhares de pessoas foram lá visitar, pagaram, e aí existe a suspeita de que esse Rembrandt é falso. Quem disse que o museu, ou muitas vezes o colecionador, tem um interesse real em saber se aquilo é falso? Porque se ele descobrir que aquilo é falso, o valor despenca, o valor desaparece, ele nunca mais vai conseguir vender. Então o que esse cara estima é que alguma coisa entre 20% e 40% de quadros sejam ou falsos, ou então, o que também tira bastante o valor, que sejam mal atribuídos. De repente não foi o Leonardo da Vinci, foi um cara que era da mesma oficina, né? Ou então não é exatamente um Caravaggio, mas é uma cópia feita por não sei quem. Né? A questão é, nem todo mundo está interessado nessa verdade. E pegando carona nisso, eu vou dar uma dica de filme, um filme divertidíssimo que tá passando no NetNow, que se chama O Último Vermeer. Vermeer é um pintor holandês, da cidade de Delft. O que acontece, Vermeer tem quadros extraordinários, né? Eu já peguei um trem só para ir até Haia, né? Haig, ou como eles falam em holandês, Haag, né? Sempre parece que o cara está com algum problema na garganta. Eu fui até Haia, peguei um trem para ir até um museu, que é um Mauritius qualquer coisa, justamente para ver a pintura daquela menina com um brinco de pérola. Cara, não estou brincando, eu me desloquei, dei um desvio numa viagem só para ver um quadro do Vermeer. O que acontece é que Vermeer pintou pouco. A gente tem uns 30 quadros que atribuídos ao Vermeer. Então, são raros e são extraordinários, né? São absolutamente maravilhosos. E esse filme da NetNow, chama O Último Vermeer, é uma história verídica que se passa na Segunda Guerra, voltando aqui para os horrores, né, do século passado, em que o descobrem lá, depois que acaba a guerra, começa todo um movimento de ver quem era colaboracionista, né, quem colaborou com os nazistas. Quem colaborou com os nazistas era fuzilado na rua. Isso é uma coisa difícil de imaginar. Imagina em Amsterdã, que naquelas ruas alguém foi fuzilado em praça pública, né, ou em Haga, ou seja o que for. Né? Então começa uma caça às bruxas danada, e aí de repente tem um artista, uma figura ali do mundo das artes, que é acusado de revender para os nazistas tesouros artísticos, incluindo um Vermeer, uma cena do Vermeer. Bom, aí parece, tem um outro filme muito bacana que vocês devem ter visto com George Clooney, chamado Monument Man, que na Segunda Guerra Mundial houve sim um destacamento militar dos americanos que foi tentando achar as obras de arte que os nazistas roubaram. Os nazistas roubavam das famílias judaicas, eles roubavam dos museus e levavam tudo de volta ou escondiam. Então isso realmente aconteceu, não é? Então o que acontece é que na Holanda também teve uma caça às bruxas parecida. Esse quadro do Vermeer, que está em xeque, esse último Vermeer, teria sido encontrado num trem nazista, numa mina de sal, não sei aonde, e a questão é quem foi que vendeu isso para os alemães, é uma caça às bruxas, e aí você acaba se enfronhando em toda a questão de como que você determina se um quadro é ou não falso. Assista um filme, diversão garantida. Os personagens são ótimos, e essa questão das pinturas eu consigo costurar ainda com outro vídeo absolutamente extraordinário. Eu vi uma vez sozinho, depois eu fiz questão de assistir de novo com a minha mulher, é de uma série que eu já recomendei aqui para vocês, que se chama Great Art Explained, né? A Grande Arte Explicada. É justamente um quadro do Caravaggio que tem uma história insana, porque ele foi pintado, sei lá, 1500 e pouco, 1600 e pouco, ele desaparece por centenas de anos, aí ele reaparece não sei aonde, aí ele vai parar numa coleção de um cara não sei aonde, na Irlanda, aí depois que ele morre, todo o tesouro dele, todo o legado dele, a herança dele é espalhado, isso vai parar num convento e depois vai parar na sala de um convento, onde fica lá por décadas, e todo mundo achava, né, pelo menos recentemente, que essa era uma réplica de um quadro perdido. Até que, acho que em 1990, o cara manda fazer uma restauração e descobre que esse é um Caravaggio original. Né? Se eu não me engano, até num certo momento, uma senhorinha compra esse quadro num antiquário, como se fosse uma réplica. Né? Então imagina, e é um Caravaggio, eu não estou brincando, talvez seja um dos quadros mais impressionantes que eu já vi na vida. Eu até quero descobrir em que museu que está, porque se eu passei reto e não dei atenção devida, eu sou um imbecil. Eu quero, quando acabar a pandemia, eu vou até lá ver esse quadro pessoalmente. O quadro é A Prisão de Cristo, que é uma cena, de novo, voltando aqui, né, para a arte, representando momentos bíblicos. Vale a pena lembrar que na época de Caravaggio, você tinha acabado de ter ali o Lutero com o protestantismo, a Igreja Católica surta, ela quer recuperar ali a atenção das massas e ela começa a encomendar obras de arte que sejam bastante didáticas, que elas sejam bastante envolventes, né, que elas engajem a nossa atenção, que elas sejam assim, bonitas para chamar a atenção, e nasce o Barroco. Não é? Então você tem muito dinheiro da Igreja Católica para fazer um novo tipo de arte, que é um tipo de arte muito mais viva, muito mais emocionante, né, para fazer o contraponto ao protestantismo, que é uma coisa na outra direção, digamos, né? Não vou fazer aqui uma crítica direta. Então, o que acontece? O Caravaggio vem de outra, ele chega em Roma, ele é um marginal, e esse é um dos pontos fortes do vídeo todo. Caravaggio sempre vai ser um marginal, ele se envolve em crime, ele se envolve no submundo, ele chega em Roma desempregado, sem ter um lugar para ficar, ele é um sem-teto, ele está passando fome, e ele sempre, a vida toda, transitou ali pelo submundo, pela sarjeta, e o próprio vídeo usa essas expressões fortes, eles usam gutter, que é a palavra justamente para sarjeta e esgoto. Pois bem, ele é um cara que transita pelo submundo, e o fato dele transitar, dele ter visto de perto a tragédia humana, a maldade, a mesquinhez, a grandeza, a coisa sublime, a generosidade, ele tem um repertório que só ele tem. Então, o toque pessoal que ele dá, né, nas suas pinturas, é um toque tão monstruosamente humano. A pintura religiosa, que até então era uma pintura do outro mundo, né, você não tinha a menor obrigação de ser realista, você não tinha a menor obrigação, porque afinal, né, a Virgem Maria está boiando não sei aonde, então ela não precisa nada, né, sei lá, ela está em outra dimensão, sei lá. Mas quando o nosso amigo Caravaggio vai pintar a Virgem Maria e ela está ajoelhada no chão, ela está com o pé sujo de lama. Ele humaniza. Então, quando você vê ali essa cena, especificamente da prisão de Cristo, que é uma cena bastante dramática, é a hora que Judas deu o beijo e os soldados romanos que estão com a armadura tal vão tirar e levar Cristo embora, é uma cena bastante escura, que é uma marca registrada, né, do Caravaggio. Aliás, eu não conheci o termo, eu conheci o termo chiaroscuro, que é um termo italiano, mas eu não conheci o termo tenebrismo, que é essa história de você usar, né, essa coisa das sombras. Então tem sombras muito fortes, mas a questão é como é que você sabe que aquele cara ali é o Cristo? Porque ele não está desenhado com uma pomba em cima, que eu nunca entendi a pomba, ele não tem uma aura em cima. Não, ele parece uma pessoa comum. Ele é um cara descabelado, barbado, como qualquer outra pessoa. Né? Não tem nenhum daqueles atributos. A única pessoa ali que talvez tenha um atributo é simplesmente João, porque é o único cara sem barba. Né? E é muito interessante. Vale muito a pena assistir, não só para você ter uma compreensão um pouco maior da história da arte, mas também porque é uma obra de arte absolutamente primorosa, mas eu acho que vem bastante oportuno essa questão da vida, até que ponto Caravaggio seria tão genial assim se ele não tivesse passado, se ele não tivesse vivido alguma coisa extraordinária. E aí tem um toque interessante, porque um dos mistérios em torno de Caravaggio é a morte de Caravaggio, porque Caravaggio é encontrado morto numa praia. Caravaggio estava fugindo da polícia há bastante tempo, porque depois de uma série de incidentes, brigar com um garçom, sei lá o que mais, ele mata alguém. Ele, numa situação qualquer de rua, ele mata alguém. Ele passa a ser perseguido. E aí ele passa a ser uma figura errante, uma figura que não tem lugar, pouso certo. Ele vai, onde ele vai passando, ele vai fazendo obras-primas para conseguir pagar o jantar, né, para conseguir sobreviver. Ele é encontrado morto, em circunstâncias muito estranhas, numa praia. Ah, será que ele foi perseguido? Será que ele foi espancado? Será que ele era homossexual? Sei lá que diabo. Mas o que esse vídeo traz é uma hipótese muito mais interessante, que é o seguinte: acharam a ossada dele numa vala comum, parece que eles conseguiram identificar, e o que a ossada indica é intoxicação por chumbo. Acontece que nessa história do chiaro escuro, quando o Caravaggio queria justamente fazer ali um branco excepcional, ele usava a tinta mais branca disponível na época, que era uma tinta à base de chumbo. Então ele provavelmente se intoxicou com chumbo e morreu da própria arte. E aí, já que eu estou falando de dicas de cinema e de história também, é um filme extremamente interessante no NetNow, chamado Quando Hitler Roubou Meu Coelhinho Cor-de-Rosa. É um título meio bizarro assim, é o título de um livro. Eu estou recomendando agora só como uma recomendação cinematográfica, mas se bem que é muito interessante você ver a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra não começou ainda, né? Na verdade, a ascensão do nazismo a partir da perspectiva de uma garotinha. É uma menina de 9 anos, judia, que mora em Berlim, mora muito bem, um casarão maravilhoso, uma família feliz, com governante, etc. e tal. E na hora que o nazismo começa a mostrar suas garras, né, ele vai ter uma eleição, e a eleição em que Hitler vai começar a se aproximar mais do poder, mais ou menos como aconteceu aqui com Bolsonaro, eles percebem que o discurso de ódio aos judeus, o antissemitismo já é bastante pronunciado. Então eles já começam a se preparar para fugir, e o resto do filme é uma fuga sem parar. O que faz lembrar justamente da história do Caravaggio, né, de uma história nômade, de alguém que não consegue parar em lugar nenhum, de alguém que acaba tendo uma vida extraordinária porque, né, perdeu, não tem mais como criar raízes. E num certo momento do filme, que é muito bonitinho, a garota está lendo um livro sobre a história de personalidades extraordinárias. E ali ela fica impressionada com um texto que fala, olha, que as pessoas extraordinárias normalmente tiveram infâncias difíceis. E aí ela percebe que a infância dela realmente está sendo uma infância de sacrifício, incerteza, medo, etc. e tal. E fala, bom, eu acho que eu vou ser alguém extraordinária. O filme é interessantíssimo, eu acho que vale muito a pena assistir. Eu estou dando várias dicas aqui relacionadas a cinema e a arte, mas eu acho que, de uma maneira ou de outra, acho que ajuda a gente. A arte acaba fazendo isso, né? Sobretudo quando você vai um pouco além, não é só um filme, né? Aquilo tem, quanto mais repertório você tem, talvez esse quadro do Caravaggio, talvez eu tenha passado reto, talvez eu tenha achado a luz bonita, né? Mas na hora em que alguém consegue parar e te chamar a atenção para algumas coisas que você não teria visto por conta própria, a coisa cresce imensamente de figura. Eu já comentei com vocês aqui de um canal que eu adoro, que chama Smart History, que é justamente, o canal tecnicamente é muito simples, normalmente tem algumas fotos, dificilmente, acho que nunca tem vídeo, é sempre foto, parece um PowerPoint, mas eles vão até lugares da Europa, ou lugares da Ásia, pelo mundo todo, e eles vão escolher uma obra de arte e são dois especialistas conversando entre si. Cara, eu sou capaz de assistir 10 vezes o mesmo vídeo ou 5 vídeos diferentes sobre a mesma obra de arte, porque toda vez tem alguma coisa nova. Seja uma pintura do Botticelli maravilhosa, seja um Caravaggio. Então, bom, estou aqui, de alguma maneira, tentando aumentar aqui a capacidade que a gente tem de analisar as coisas. E falando nisso, voltando aqui para o meu final de semana, para um debate um pouco difícil, uma das questões... Eu acho que eu citei no Radinho algum tempo atrás um artigo do New York Times falando o seguinte: durante muito tempo a gente achou que o melhor antídoto contra a desinformação é o senso crítico, né? Na hora que você ensina as pessoas, eu já vi, sei lá, Marta Gabriel, palestrantes, falando, não, as pessoas têm que ter senso crítico, a gente tem que desenvolver o senso crítico, faz todo sentido, só que não basta mais. Porque a gente está diante hoje de coisas que você não é mais capaz sozinho de perceber se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, se eu, ou você, ou qualquer pessoa, assiste um vídeo negacionista muito bem feito, você não tem condições, você não tem repertório para avaliar se aquilo é verdadeiro ou falso. Não tem, a não ser que você saia atrás procurando, mas você não tem, simples assim. Então, um artigo muito interessante, que eu vou dar o link de novo, acho muito oportuno, do New York Times, falando assim, o título é "Não entre na toca do coelho". O que é, de novo, uma alusão ao Alice no País das Maravilhas. A Alice está feliz e contente, ela vê num jardim sensacional da Inglaterra, ela vê um coelho correr, ela corre atrás do coelho, o coelho pula dentro da toca, ela pula dentro da toca, e daí nascem 2 livros absolutamente espetaculares do Lewis Carroll. Tá bom. Então, assim, a questão é, não cheguem perto da toca do coelho. Porque a tese do artigo é o seguinte: se você falou, não, eu tenho meu senso crítico, eu mesmo vou avaliar. Se você tentar avaliar por si mesmo, na hora que você entra no YouTube, você vai ver um vídeo que já é difícil de avaliar, o algoritmo do YouTube vai te mandar outro e outro e outro. Quando você vai ver, você foi sugado e você não tem, eu mesmo não tenho condição. Eu já caí em muita coisa sem pé nem cabeça. Porque nem sempre. Então, em alguns momentos, simplesmente pare antes de botar o pé na lama, né? Pare um pouco antes. Eu vou dar um exemplo desse final de semana. Me foi apresentado o que seria, em princípio, uma notícia questionando a questão dos lockdowns. E aí, é o que eu recomendo para todos nós fazermos, né? Toda vez que vier algum tipo de informação que é assim, provocativa, que é assim, desafiadora, sei lá, do senso comum... Primeira coisa, assim, se você tentar analisar o conteúdo sozinho, ninguém aqui é especialista em estatística avançada, em modelos matemáticos, em bioquímica, não. Em genética, não, quer dizer, deve ter, sempre tem algum raríssimo, absolutamente extraordinário, um expoente na sua área. Mas, cara, vamos reconhecer que por mais que a gente seja esperto, né, tem territórios em que a gente patina. Pois bem, então, antes de entrar no texto todo, o que, que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi... Que site é esse? O nome era estranho, parecia o mesmo nome de um produto contra pulgas de cão. Eu falei, não, mas acho que não. Aí eu procurei, o que eu fiz? Fui procurar no Google se tinha alguma informação sobre aquele site. Não, tinha do anti-pulga, foi mais fácil achar informação contra a pulga do que contra o site, mas tá bom. Ok, aí eu falei, bom, deixa eu ver no Quem Somos, porque afinal, né, um veículo tem que ter um jornalista responsável, tem que ter algum posicionamento. O Quem Somos era só fumaça, não estamos do lado da verdade, nós não tem anúncio, não tem cookies, não tem nada, a gente só está aqui apresentando a visão, outros pontos de vista. Aí você começa a ficar preocupado. Por que que ninguém assina? Por que que não tem nenhum jornalista responsável? Como assim os caras não cobram nada, não tem anúncio, eles vivem do quê? Quem está bancando um site bem feito? Alguém está bancando isso daqui? Né? São aquelas perguntas que a gente deve se fazer sempre, quem está bancando isso daqui? Quando não está claro, é um mau sinal. Né? E aí vamos entrar então, depois eu perceber que realmente o negócio era bastante suspeito, né, duvidoso, né, provavelmente bancado pelo gabinete do ódio, ou seja, o que for, né, que as pessoas não estão assinando embaixo, né, eu fui ler o texto. O texto é uma mistura de fatos, de coisas que parecem fatos, com estranhas manipulações da verdade. O texto falava em nome, como a Organização Mundial da Saúde condena o lockdown. Poxa, isso já é uma afirmação bombástica. Eu não lembro de ter visto isso em lugar nenhum. Né? Aí o que acontece? Quando você vai ver, na verdade é um cientista que um dia parece ter feito parte da Organização Mundial de Saúde, mas não dá um link para quem é esse cara, não dá um link para nenhum documento. E aí, bom, então ele não pode falar em nome da Organização Mundial de Saúde. Você nem sabe se esse cara é um cientista, você não tem link nenhum para nenhum paper. Bom, aí você fala, cara, para, isso daqui é uma peça de propaganda, esse é um site de desinformação, né? É muito mais fácil você justamente tentar antes se vacinar do que você se expor achando que você tem anticorpos. Você não tem anticorpos para manipulação mais avançada. Né? Você tem hoje, eu recebi recentemente um vídeo satírico em que é uma campanha feita pelo Netanyahu de Israel, ele é o Netanyahu fazendo uma campanha em prol da vacinação. E aí nesse vídeo, que é um vídeo engraçadinho, aparecem uns palhaços, um monstro, e aí alguém usando tecnologia moderna, usando deepfake, né, colocou nesses monstros, nesses palhaços, a cara do Bolsonaro e colocou um texto também satírico. Está muito bem feito. Mas aí minha mulher falou assim, peraí, mas o Netanyahu é de verdade ou ele também é fake? Uau! Eu falei, boa pergunta. Eu acho que o Netanyahu é de verdade, o Bolsonaro que está ali colocado de uma maneira maldosa. Mas a gente já está perdendo a capacidade de saber se alguma coisa é verdadeira ou não. A gente tem que descobrir de onde ela veio. Então fica a dica que, pelo amor de Deus, né, não desconfiem de qualquer dessas figuras que estão, não, eu sou o único que sabe, isso é um grande complô. Não. Eu vou repetir o que eu disse publicamente. A ciência só é a ciência, a gente só está aqui com os dentes na boca, saudável, com todos os membros funcionando, quer dizer, espero que sim, né? Sem morrer porque cortou o dedo com prego, porque a ciência é feita através da colaboração transparente, com regras claras, para atingir um consenso, né, que é muito batalhado, que é difícil, que é lento, entre gente capacitada. É lógico que pode, de uma hora para outra, surgir um Einstein sozinho com uma teoria que, de repente, mas aí essa teoria vai ser trazida para dentro desse processo científico, que é um processo, de novo, lento, que não é um processo de vaidade, que não é um processo de ego, que não é um processo de sensacionalismo. É um processo, é um algoritmo. E aí o que acontece, mesmo Einstein sendo antes, sei lá, um cara isolado, ele passa a ser uma figura bastante importante e hoje de novo sendo questionado para ver se a gente consegue ir além dele. Então existe um processo, ele não é sexy, ele não é emocionante, ele não é aventureiro, mas é assim que a gente tem hoje as condições que a gente deveria andar de joelhos, né, pelo fato de ter um celular que funciona, né, que é uma plataforma online na nuvem, isso foi feito através de um processo. Então cuidado. Cuidado que a própria confiança que nós mesmos temos no nosso senso crítico é exagerada. A gente tende a exagerar a nossa própria capacidade de avaliar as coisas. Né? A gente não pode chegar a nenhuma conclusão baseada apenas na gente mesmo. Eu sei que isso é confortável, eu sei que isso é legal, eu sei que é bom você se sentir, sei lá, o capitão do seu destino, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas o mundo é grande, né? Então acho que isso é uma coisa interessante. Então meio só para, aliás, eu toda vez que eu fico chamando a atenção de ciência, então eu vou tentar pontuar aqui com umas historinhas curiosas. É um site que pegou 9 destinos turísticos naturais, essas verdadeiras maravilhas, né? A calçada do gigante na Irlanda, o Pilares do não sei do que, não sei da onde, os Salares da Bolívia, né? E aí eles vão contar quais são as origens mitológicas. Vou contar só do Salário da Bolívia, depois vocês veem os outros, dos gigantes, etc e tal. Eu nunca fui, né, ver esses, acho que chama salar, não é? Que na verdade parece um espelho feito de sal a perder de vista, você está andando em cima de sal e aquilo está a perder de vista, as pessoas tiram foto porque faz uns reflexos engraçados, tá? Mas assim, é uma região infinita, coberta de salmoura, basicamente. Né? E aí qual é a origem mitológica disso? Para um certo povo indígena ali, o que acontece? Os vulcões, no passado, os vulcões podiam andar, os vulcões circulavam pelo mundo, né? E só tinha vulcão macho, e tinha um vulcão fêmea. Adivinha o que acabou acontecendo? O vulcão fêmea, o vulcão mulher, ela engravidou, e teve um vulcãozinho, que beleza. A questão é, quem é o pai? E aí os vulcões ficaram ali batendo cabeça, ou batendo não sei o que que eles têm que bater, para ver quem é o pai. Aí os deuses ficam com o saco cheio dessa história de vulcão brigando, e aí eles resolveram falar o seguinte: a partir de agora, cada um fica onde está. Vulcão não anda mais, você fica parado no seu lugar, no máximo você cospe alguma coisa para cima, mas, cara, para de circular que vocês estão enchendo o saco. E aí o que acontece? A mãe é afastada do seu filho, né? E ela verte lágrimas copiosas e abundantes, e também sai leite do seu seio vulcânico. Então, esses salares, na verdade, que são brancos e são salinos, são o resultado das lágrimas de uma mãe afastada do seu pequeno vulcãozinho que um dia concorreu à presidência e virou o Bolsonaro. Não, né? Então, uau, que história! Né? Agora, qual história você prefere? Isso, né? Ou eu dizer para você que, na verdade, no final do século passado, a gente descobriu que a Terra tem placas tectônicas que se deslocam, os continentes já tiveram todo tipo de configuração possível e imaginável, que o que você tem ali, aquela região, embora esteja numa altitude bastante respeitável, era, na verdade, um oceano, né? Que aquilo foi levantando, se isolou, secou, e o que sobrou é o sal, né? E que a extração disso é importante para baterias de lítio do Elon Musk. Cara, desculpa, se for uma questão de interesse, se for uma questão de fascinação, a mitologia vence. É muito mais interessante acreditar na astrologia, que você é uma pessoa especial, você pode fazer um mapa astral só seu, claro, não é? Que você, na verdade, tem um destino simplesmente glorioso à sua frente, escrito pelos astros, mas é lógico, você pode acender uma vela, fazer uma macumba, fazer uma dança da chuva, obviamente para chamar a atenção de divindades poderosas. É lógico que essa história é mais legal. A gente passou dezenas, centenas, milhões de anos acreditando nessas coisas. Eu sei que ciência e fatos e jornalismo não é tão confortável assim, sobretudo porque são certezas móveis, quer dizer, sempre pode aparecer uma certeza melhor. Né? Não tem essa coisa da sabedoria milenar. Não, sabedoria milenar, como assim? Né? Então, eu sei que eu tenho aqui alguns desafios. Então, só para contar uma historinha um pouquinho, amanhã eu conto do ovo de avestruz com o mapa mundi desenhado pelo Da Vinci, talvez, né? Isso eu vou deixar para amanhã, mas eu vou comentar aqui da missão Apolo 16, que aconteceu, não é um complô da NASA com Stanley Kubrick nem nada, na missão Apolo 16, os astronautas estavam ali dentro da cápsula, etc. e tal. Então, dentro da cápsula, você não precisa usar muita coisa, porque a cápsula é isolada. E aí, um dos astronautas perde a aliança. No que ele perdeu a aliança, o cara ficou, surtou, espanou, falou: nossa, que minha mulher vai achar que eu tive um caso intergaláctico com uma alienígena, que na verdade, tá vendo? As missões Apolo são uma mentira, eu devia estar num bordel enquanto tudo era feito em estúdio de Hollywood. Bom, o cara espana, não consegue achar o raio da aliança, isso porque a cápsula é uma cápsula minúscula, ele está dentro de um ovo, é uma Kombi no espaço, certo? Bom, ninguém consegue achar, num certo momento eles têm que fazer uma missão, eles têm que abrir a cápsula e fazer uma missão no espaço. Aí eles abrem, botam lá na roupa toda de astronauta, luva, etc e tal, aí com muita cerimônia eles abrem aquela porta e está lá o vácuo do espaço, certo? Certo. Aí está lá a Lua de um lado, a Terra de outro, o universo, as estrelas, e uma coisinha sai da nave assim, devagarinho, que ela fala: meu anel. No que ele abriu a porta, o anel que tinha desaparecido, ele sai boiando no espaço. Ele fala: cara, o anel vai perder no espaço. E aí ele tenta pegar o anel com a luva, e o que acontece? Não consegue, o anel passa entre os dedos. Ele fala: pronto, agora o anel desapareceu. Mas o que acontece? Estavam viajando a milhares de quilômetros no espaço, mas como o espaço não tem ar, né, então o anel continuava viajando na mesma velocidade que a nave, ele estava só com uma diferença pequenininha ali, estava flutuando devagarinho. Ele continuou flutuando, né, e aí ele foi na direção do outro astronauta que estava ali na frente, fazendo o trabalho dele. O anel bate na cabeça do astronauta, volta para trás, e aí o astronauta consegue pegar. É lógico que a gente pode interpretar isso de várias maneiras, com a força do amor, com a intervenção de anjos ou divindades celestiais, ou então com algum destino deliberado, ou então com a força do pânico de um marido inseguro, ou então a gente pode pensar simplesmente do ponto de vista de inércia e das forças da gravidade, ou então de probabilidade estatística. Bom, escolha a história que você quiser, eu achei bonitinha. Espero que as dicas de cinema e de vídeo aqui sejam úteis para você. Cuidem-se, por favor, nós estamos num momento pior. Pior, a gente está redobrando as nossas precauções aqui em casa, que já são bastante neuróticas, já são bastante paranoicas, eu usando aqui os termos de Freud que não fazem sentido nenhum, mas, por favor, cuidem-se. Eu confesso, eu não tenho certeza se eu vou escapar dessa ileso. Aliás, eu tenho quase certeza que não, porque é muita coisa jogando contra, é um presidente jogando contra, é um governo inteiro jogando contra. Eu estou com a mesma sensação de que alguém que viu o nazismo crescer, quer dizer, isso não vai terminar bem, eu não vou escapar dessa. Talvez escape, né? Mas eu estou fazendo pelo menos a minha parte, que é não só tomar todos os cuidados, mas também alertar vocês que a nossa própria autoconfiança, a nossa própria autoimagem, a nossa confiança no acaso, na sorte, não basta. O vírus não está nem aí. O vírus acredita em ciência. Um grande abraço e até amanhã.